Amém, irmãos. Boa noite, a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia. Irmãos, é um imenso prazer estar aqui junto com os irmãos mais uma vez, né? Eu sempre me alegro, eu gosto de estar aqui, né? É uma honra celebrar e cultuar o Senhor essa noite. Eu estava orando hoje e Deus falou para mim que não vemos simplesmente estar junto. Nós viemos com o intuito realmente de cultuar o Senhor. Esse culto não é para você. Diga, esse culto não é para você. Diga para o seu vizinho, esse culto não é para você. Esse culto é para o Senhor. E o Senhor, através da graça e o amor dele, vai manifestar como resposta da sua oração e da sua adoração através do seu coração. Diga para o seu vizinho, abra o seu coração. Que o Senhor vai derramar algo novo dentro da sua vida. Sabe, irmãos, eu ouvindo o louvor aqui, o louvor já é parte da adoração, né, num propósito que Deus ao qual nos chamou para viver e para andar junto com Ele. O louvor é algo que nos impulsiona, é algo que nos enche cada dia mais no nosso coração, para que possamos ter o coração sensível e a alma quebrantada diante de Deus. Assim como era Davi tinha dois instintos diferentes. Davi era um guerreiro, por um lado, gostava de batalhas, gostava das lutas. Mas por outro lado, diante da face do Senhor, ele era um adorador. Sabe, irmãos, Deus não está levantando como você como um adorador, mas como um guerreiro de Deus. Você é guerreiro de Deus, mas Deus levantou também como você como um adorador. Diante do louvor aqui, irmãos, sinceramente, parece... Não tem muito instrumento tocando, Breno, mas Deus não precisa de muita instrumentalidade, mas Deus precisa de pessoas cheias da presença dEle para exalar o doce perfume do Espírito Santo no nosso meio. Eu senti, irmãos, algo diferente aqui no louvor, Breno. Eu vi a irmã ali cantar. Sabe, irmã, não é algo do seu coração, mas é algo do seu espírito dentro de você. E o Senhor estava falando comigo, eu vou te dar um espírito grande, um espírito de adoradora, um espírito que realmente o Senhor vai conduzir você em muitos lugares. Se prepare, que Deus vai fazer ainda na sua vida, ainda é o pouco. Isso são apenas degraus que o Senhor está levando você a um crescimento maior. Porque através de você, muitas pessoas vão adorar o Senhor em espírito e em verdade. Aleluia! Abra sua Bíblia lá em 1 Samuel 30. Vamos ler do versículo 1 ao 6. Primeiro Samuel 30. Versículo 1, do 1 ao 6, quem achou diz amém, quem não achou diz misericórdia, amém, irmão, para quem não achou, temos aqui no nosso telão, a palavra de Deus diz assim, aconteceu, ou seja, ou sucedeu, que chegando no terceiro dia, quando Davi e seus homens chegavam a Ziclag, os amalequitas, diga, amalequitas, já tinha invadido o sul, ou seja, a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e incendiaram. 2. Levaram cativo as mulheres que estavam lá, mas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada, e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueu a voz e choraram, até não terem mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi que tinham sido levadas, Ainoá e Jerezelita, e Abigail, e a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, diga angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Aleluia. Feche seus olhos um momento, quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por mais um dia, por mais um momento em tua presença, vale mais do que mil coisas. Estamos aqui com o nosso coração aberto ao Pai, com a nossa alma quebrantada, e o nosso espírito voltado ao Senhor para ouvir essa tua palavra. Nós queremos, ó Pai, gerar uma expectativa santa no nosso coração essa noite, de receber ânimo que vem do Senhor, ó Pai, ânimo que vem de Ti. Nós erguemos nossa voz, ó Pai, nossa cabeça, ó Pai, porque nós cremos que é o Senhor, que é o Deus que nos dá a vitória em meio, ó Pai, às frustrações, em meio à angústia. Que venha, ó Pai, a Tua palavra reveladora, que transforme o nosso eu, para que possamos sair daqui transformado, que o Espírito Santo tenha liberdade entre nós, para falar e para fluir. Em nome de Jesus, quem crê diz, amém, e amém, e amém. Aplauda o Senhor, diga glória a Deus. Sabe, irmãos, talvez você já ouviu essa história. Imagina só, Davi sai. Se você lê a história de Davi, assim como eu falei, Davi tinha um instinto de guerreiro, mas tinha um espírito de adorador. Davi era um rei que conquistava cidades, entre batalhas, ele sempre conquistava porque o Senhor estava com ele. Chega um belo dia, Davi, né, vai para a luta, e quando Davi volta, de longe Davi enxerga a sua casa, a sua cidade, a sua parentela, tudo aquilo que ele tinha construído, fumaças, fogo, porque onde há fumaça, há fogo. Davi chega perto daquela cidade, chega perto da sua casa, e percebe que os amalequitas tinham invadido a sua casa, percebe que os amalequitas tinham roubado a sua família, roubado seus filhos, roubado seus bens. E Davi começa a olhar para tudo aquilo e se perguntar: mas por que, Senhor? Eu estava na sua casa, eu estava servindo, eu estava numa guerra, estava numa batalha, porque Deus tinha levantado Davi para uma batalha, para conquistar reino, para conquistar nações. Meu irmão, Deus está levantando homens e mulheres aqui para conquistar as nações. Deus está levantando homens e mulheres com o coração voltado e com o espírito sedento a fazer a obra dele. Só que trazendo um pouco para a nossa realidade, irmãos, e muitas vezes as batalhas acontecem dentro da nossa própria família, porque achamos que nossa família parece nós achamos que nós vamos viver uma vida tranquila, uma vida sossegada e vai ser tudo bom. Achamos que a nossa vida parece que vai ser, dentro da nossa família, vai ser um parque de diversão, todo dia vai ser alegria. Sabe, mas o inimigo, ele sempre está atuando na família, sempre está atuando no casamento, sempre tentando destruir o nosso lar. Eu sempre costumo dizer que o nosso lar, a nossa família, é um pedacinho do céu estabelecido aqui na terra. Glória a Deus. Porque é lá que é a harmonia, é lá que é o verdadeiro amor, é lá que é a comunhão, é lá que você consegue expressar a verdadeira união de um casamento. É na família que você consegue reunir um belo domingo como esse, sua família, para almoçar junto. Não sei se é uma carne assada, não sei se é um frango com batata, não sei se é uma macarronada. Sabe, irmãos, o diabo tem raiva disso, sabe por quê? Porque o diabo não tem família, e você tem uma. Porque você está debaixo das bênçãos de Deus. Diga para o seu vizinho: você é abençoado, e a sua família é ser abençoada também. Sabe, irmãos, Deus vai abençoar a sua casa. Só que o inimigo, ele tem raiva disso. O inimigo tem raiva da sua família. Lá em João 10:10 diz o quê? O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Quantas famílias estão sendo vítimas do mundo? Quantas famílias estão sendo vítimas do inimigo? Quantas famílias estão sendo destruídas, irmãos? Mas também você pergunta e se pergunta: mas espera aí, mas por que aconteceu com Davi? A Bíblia fala, obedecidos, que Davi era o segundo o coração de Deus. O homem que servia, o homem temente, por mais que ele tinha suas lutas, ficava angustiado, ao ponto dele dizer: Senhor, não retira de mim seu Santo Espírito. Tem dia que Davi estava, irmãos, triste com algumas situações, porque tinha suas lutas interiores, também ele tinha suas lutas exteriores. Ele era perseguido por Saul, ele tinha uma preocupação. Irmãos, todos nós temos uma preocupação, todos nós temos algo que às vezes nos perturba dentro da nossa alma. E Davi chega na sua casa, vê tudo destruído. E vejamos algumas estratégias que o inimigo tem usado para destruir a nossa casa. Primeira coisa, primeira estratégia que o inimigo tem usado, essa aqui é a nossa casa. Sabe, o texto 1 Samuel mostra, né, a ação do inimigo foi saquear, portanto, a primeira área que o inimigo ataca para tentar destabilizar uma família é a finança. Sabe, irmão, parece que está tudo bem, mas chegou o dia 1º, dia 5, você olha seu lerite, chega o cartão de crédito, eles falam assim: o que, que foi gastar tudo isso? Seu saldo é incompatível para pagar sua dívida. Aí você entra, né, no cheque especial, ou você fala assim: vou pagar só o mínimo, só que esse mínimo pode se tornar uma bola de neve. Começa uma bola de neve. O camarada não tem dinheiro para pagar, aí começa tudo, o inimigo começa a trazer enfermidade, o inimigo começa a trazer isso, começa a trabalhar na família para que haja desunião, para que haja desacordo, para que haja desavença. E dos fatores, irmãos, hoje que tem mais atacado também uma fonte fortíssima é a finança, a falta de dinheiro. Sabe, irmãos, hoje às vezes a gente vai no mercado, a gente não compra tudo aquilo que você quer, é ou não é? Se você pudesse no mercado, comprasse tudo que você quer, quantos carrinhos você levava? Mas que, por que, que você não faz isso? Porque você compra aquilo que você pode, aquilo que seu dinheiro der. E esse mesmo, para garantir, você leva aquela listinha, não é verdade? Você vai listando, tá, arroz, feijão, isso, isso, e as crianças chorando, querendo bolacha: mãe, eu quero aquele Danone, mas pera, filho, aquilo não está na lista, não, mas pera aí, mãe, eu quero aquele chocolate, e faz conta, e vai no celular, e vai e vem, e as finanças começam a apertar, e na verdade você vai no mercado porque as coisas estão caras. Antigamente, irmão, você ia com, por exemplo, com R$500, você vinha com um carro cheio de coisa. Hoje você vai com R$500, você vem com essa colinha na mão, porque nós estamos sendo limitados. Sabe, antigamente, eu tinha um sonho, quando eu era mais pequeno, não tão pequeno, né? Eu via minha mãe, minha tia comprar aqueles danoninho, sabe o danoninho, do vermelhinho? Aí dava para os meus irmãos, e sempre quando eu abria a tampinha, né? Brigava por causa daquela tampinha, para lamber a tampinha. Essa é a primeira briga. E a segunda briga é quando acabava para lamber o potinho. Porque era gostoso aquilo lá. E meu sonho é sempre, cara, quando eu crescer ter dinheiro, eu vou comprar uma cartela daquele grandão, eu vou tomar sozinho, comer tudo. Só que às vezes, né, eu pegava dinheiro, mas o dinheiro já estava atribuído para outras situações. E o tempo foi passando, hoje em casa, às vezes eu vou lá, compro 4, 5 para minhas crianças, às vezes eu nem como, e o guri vem dar para mim, entendeu? Como a colheradinha, irmãos. Só que às vezes nós somos limitados demais em muitas situações. E o inimigo, obreiro, vocês têm criado situações parecidas para que você não seja abençoado na sua família, para que você não prospere, para que você não avance, para que você não tenha um bom recurso dentro da sua casa. Sabe, irmãos, a pior coisa é você não ter recurso, você abrir sua geladeira, você não ter nada, você abrir a sua despensa, você não ter nada para comer. Sabe, aí vem aquela pergunta: mas peraí, eu estou servindo ao Senhor, eu estou aí na igreja, e o inimigo tentando te parar, o inimigo tentando barrar você. Sabe, meu irmão, nada pode parar um adorador. Nada pode parar aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Se você está passando por luta, se você está passando por desafio, eu quero profetizar algo na sua vida. Tudo vai passar, o tempo vai passar e Deus vai te abençoar. É tudo questão de tempo, porque a noite, toda noite tem um fim. Toda tempestade tem um fim. A tempestade na sua vida vai passar. O inimigo não vai reinar sobre sua casa, o inimigo não vai reinar sobre sua família. E Jesus, nas parábolas de Jesus, pelo menos 28 parábolas, Jesus fala, se refere de bens, se refere de dinheiro, se refere a patrimônio. Mas por que Jesus fala tanto de dinheiro? Será que Jesus precisa de dinheiro, irmão? Será que Deus precisa de dinheiro? Por que Jesus fala tanto de dinheiro assim? Você já se perguntou? Por que a Bíblia fala de dinheiro? Ah não, será porque eu tenho que dar todo o meu dinheiro? Fala assim, Deus sabe todas as coisas. Você acha que o que tira a pessoa da igreja é o dinheiro? Ou seja, vou mudar a pergunta. É pecado ter dinheiro? Como assim? É pecado ou não é? É pecado ter bastante dinheiro? É pecado ter uma boa casa? É pecado você ter um carro legal? É pecado você comprar algo para o seu uso? E por que então Deus fala tanto dinheiro? Lá em Mateus 6, 24 diz: não terá dois senhores na sua vida. Ou você há de servir um, ou servir outro. Ou você vai servir um, ou você vai odiar outro. Sabe, irmão, não podemos ter dois senhores na nossa vida. O dinheiro não pode mandar em você. Quando você for fazer uma compra, compra aquilo que você quer. Não aquilo que o dinheiro manda você comprar. Hoje, a maioria das pessoas estão refém do dinheiro. Porque se ela fica sem dinheiro, para ela não tem vida mais. Porque a alegria dela está nos bens, a alegria dela está no dinheiro, a alegria dela está em comprar, a alegria dela está em bens materiais. Sabe, irmãos, que a nossa verdadeira alegria não esteja aqui nessa terra, porque a verdadeira alegria vem do Senhor. Nós somos pessoas que estamos andando aqui, irmãos, por tempos periódicos, mas o Senhor vai vir buscar a sua igreja. E você não estará aqui mais, a sua casa não será aqui, o seu bem não será aqui, porque o maior tesouro não está aqui nessa terra, o maior tesouro te espera lá no céu. Só que o inimigo tem tentado mudar a mente das pessoas. Irmãos, eu não estou falando aqui de você ter um bom emprego, é bom trabalhar, amém? Só que tem muitas pessoas, ô Bairro André, que tem trocado o momento de culto de domingo por um trabalho. Eu não vou na igreja hoje porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso sustentar minha família. A igreja não vai sustentar. Ou seja, ela está dizendo que Deus não pode prover na vida dela. Temos pessoas que não podem comprar um carro, já se desvia. Não pode comprar um carro, já não fala mais com os irmãos, já vive de nariz empinado. Não pode ter nada, já muda a forma de tratar as pessoas. Sabe, irmãos, sabe por que tem muitas pessoas não é abençoada? Não compra, não consegue romper? Diga assim: Deus conhece todo o coração. Tem pessoas, se ela comprar um carro, se ela mudar de emprego, ela sai da igreja. Não que Deus não quer te abençoar. Às vezes não estamos preparados para receber algo grande de Deus. Porque se Deus te der tudo aquilo que você deseja, você sai da igreja. Se você ganhasse 100 milhões de reais, o que você fazeria? Pensa aí, o que você fazeria? 100 milhões de reais na sua conta. E eu ia embora daqui. E eu mudava de cidade. Eu largava, abandonava tudo, até minha família para trás. Eu trocava de marido, eu trocava de mulher. Eu trocava de carro. Sabe, irmão, o que o Senhor mais quer é nos abençoar. E sempre nós colocamos a culpa em outras pessoas. Sabe, irmãos, a falta de planejamento no nosso lar, isso também faz com que nós não avançamos. Porque eu sempre vejo, quantos aqui são casados aqui? Erga sua mãozinha aqui. Amém? Tudo que você vai fazer na sua casa, você consulta o seu esposo, a sua esposa, se você vai reformar a sua casa, se você vai comprar um carro, se você for fazer uma conta, eu não estou falando dívida. Dívida não deve fazer parte do cristão, mas conta. Você consulta a pessoa? Você consulta seu cônjuge? Você fala para ela os sonhos, os projetos que você tem? Ou você, mulher, compra e depois você fala para o seu esposo que te comprou? Antigamente tinha um povo abençoado, mascateiro, né, cara? Misericórdia! Quando chegava na sua casa, só tava já os boletos para você pagar, a mulher ter comprado aquela panela batida. Daí falavam assim, não, você pode pagar daqui 3 meses. Quando se ia somar, dava quase R$600. 10 vezes de R$60. E é baratinho, você paga. Né? Quem já comprou do mascateiro aqui? Pode erguer sua mão, Jesus já te perdoou. E o camarada falou assim, mas quem mandou? Não estou nem precisando. Pode, tá assim, isso aqui está tudo amassado. Sabe, irmãos, é planejamento. Nós temos que planejar. Eu aprendi uma coisa lá em casa, que eu planejo tudo, irmãos. Acho que alguns irmãos já foram lá em casa, o obreiro Cícero, nem alguns irmãos já fizeram lá em casa. Tudo eu planejo. Tudo eu coloco na minha mente. Tudo eu gosto de pensar primeiro, o que eu tenho que pagar, o que eu não tenho. Entendeu? E minha esposa sabe disso, às vezes o homem tem que dar uma freada, porque a mulher, se deixar, ela vai, né? E às vezes ela também me freia, entendeu? Não é assim, calma aí. Ou seja, existem planos que Deus vai realizar, mas conforme o seu crescimento e a sua maturidade, para você saber receber e lidar com aquilo que Deus vai colocar nas suas mãos. Senão, tem pessoas, se você dá um carro para ele, ele faz merda na vida dele. Se Deus abençoa ele com dinheiro, com algo especial, com emprego, ele se ensoberbece. Sabe, irmãos, olhando para o céu, não foi as pedras preciosas, não foi aquilo que Satanás tinha, que o anjo de luz tinha, não foi isso que corrompeu ele, não foi o dinheiro, não foi as pedras preciosas, não foi o ouro, não foi o ambiente que corrompeu ele. Mas foi a soberba, o orgulho de querer ser melhor do que Deus que corrompeu ele. E muitas pessoas buscam posições, buscam para se engrandecer. Orgulho, soberba. Só que Deus rejeita os soberbos e dá graças aos humildes. Irmãos, a humildade em primeiro lugar. Sempre seja humilde diante das pessoas, que Deus vai te honrar na presença dele. Amém? Só que muitas vezes nós queremos culpar as pessoas. Assim como os homens chegaram diante de Davi e falaram, Davi, é só culpa, porque a nossa cidade, a nossa família foi roubada. Ao ponto de as pessoas, os homens querem apedrejar Davi. A culpa só foi sua, Davi. Por certa forma, irmãos, talvez Davi errou. Se você começar a ler o texto, Davi foi para a batalha, Davi foi para frente da guerra, só que ele esqueceu de deixar alguém na sua casa, na sua família, como proteção. Sabe, irmãos, a pergunta que gera, quem que está cuidando da sua casa enquanto você sai para trabalhar? Quem que tem cuidado dos seus filhos quando você sai para trabalhar? É internet? é o celular, só é as amizades impróprias que têm cuidado e influenciado os seus filhos. Davi errou de não deixar alguém, algum intercessor, alguém para cuidar da sua casa, porque muitas vezes, irmãos, a gente está à frente do trabalho, está à frente da obra, a gente pensa em servir a Deus, estar na igreja, estar à frente de um trabalho, só que muitas vezes a gente esquece a nossa família para trás. Sabe, irmãos, nós ouvimos outras pessoas e a gente é edificado. Umas pessoas que sempre eu ouço e me edifica é o obreiro Cícero. Ele sempre diz assim: eu e minha esposa andamos juntos, se não me cabe, não cabe a ela, se não cabe a ela, não me cabe, porque nós temos que andar juntos, eu e a minha família serviremos ao Senhor. E às vezes nós queremos deixar nossa família para trás. Esse dia, conversando com a irmã que não é na nossa igreja, o marido dela largou ela, abandonou ela, traiu ela, foi embora com outra pessoa, e ela se perguntava ao Senhor: mas Senhor, eu estou servindo o Senhor todos os dias, eu vou no culto, eu vou no momento de oração, eu faço parte do louvor, eu faço parte da intercessão, eu faço parte daquilo, de manhã eu estou na oração, de meio dia eu estou na oração, à noite eu oro, madrugada eu oro, todos os dias, Senhor, eu estou te servindo. É pecado servir o Senhor, irmãos? Não. Só que a palavra de Deus diz: o seu ministério não começa na igreja, o seu ministério começa na sua casa. Ela cuidou tanto da igreja que esqueceu do seu casamento. Ela orava tanto para as pessoas, esqueceu de orar pelo marido dela. Ela servia tantas pessoas, mas esqueceu de servir o esposo dela. E o inimigo foi lá e roubou, usou alguém para destruir o casamento dela. Mas estou te servindo, Senhor, estou na sua casa, assim como Davi se lamentou, angustiado. Senhor, eu estava numa batalha, mas quando eu chego à minha família, à minha casa, e Deus fala: Davi, você errou, você não deixou ninguém para cuidar da sua família. A Bíblia fala que Davi estava angustiado, e as pessoas falaram: Davi, é sua culpa. Sabe, irmão, só que diante do erro, sempre nós temos que erguer a nossa cabeça, porque sempre diante do erro tem a solução, sempre diante das tempestades, sempre vai ver aquele sol brilhante, que o dia vai ser melhor. Nós temos que erguer a nossa cabeça. Se você está aqui e errou por algum motivo, erga a sua cabeça e levante. Se anime-se novamente e diga: Senhor, me perdoa, eu errei, só que de hoje em diante eu quero servir o Senhor, de hoje em diante eu vou orar pela minha família, de hoje em diante eu quero orar pela minha casa, de hoje em diante eu quero orar pelo meu casamento, porque o meu casamento não vai ser destruído. E muitos de nós gostamos de culpar outras pessoas, porque foi isso, foi aquilo. Irmãos, está na hora de nós colocarmos a nossa responsabilidade para nós mesmos. Esse dia um irmão da nossa igreja me ligou, já era quase 11 horas da noite, falou assim: varão, eu gostaria que você viesse aqui em casa agora para orar pela minha família, pela minha casa, porque o negócio aqui está feio. Está uma guerra aqui dentro de casa, está uma luta aqui com a minha família, com a minha esposa. Eu não sei se é o diabo que entrou nela, é ela que entrou no diabo, porque o trem que está feio. Sabe o que é que eu disse? Não. Ora você. Você tem autoridade. Você é o sacerdote. Você é o profeta. Você que Deus levantou dentro da sua casa. Ergue a sua cabeça e não aceite essa situação, meu irmão. Até quando nós vamos ficar milindres? Até quando nós vamos ficar escondendo? Até quando nós vamos ficar dependendo apenas do obreiro? Sabe, irmãos, você tem que crescer, você tem que avançar. Não que eu estou dizendo que você não deve buscar ajuda ao obreiro Cício com a obreira, não, mas em situações, irmãos, que você tem que se levantar em guerra, Porque não adianta o casal ir lá orar pela sua vida, porque quando virar as costas, o diabo fala assim, ah, até que fim foi embora, vou entrar de novo. E você se deixar a angústia entrar dentro da sua família, destruir. Não deixe que Satanás faça você de refém. Não deixe que Satanás e seus demônios entrem na sua casa, entrem no seu ambiente de lazer. Sabe, irmãos, não construa casa, construa família. Casa todo mundo tem, família são poucos. Você tem uma casa, mas você é uma família? E muitas pessoas têm perdido noites de sono, se preocupando com o dia de amanhã. Talvez você já está pensando, ah, amanhã é segunda-feira, brabo, eu tenho que acordar cedo, tenho que lavar roupa, né? Ou tem que sair cedo para o serviço, aguentar aquele chefe chato, aquela colega de trabalho que vai contar um monte de bobageira, um monte de fofoca para você. Você vai ter que ouvir. Você está pensando como que você vai pagar as contas. Você está pensando na sua conta de luz, na água. Quando você ouve um carro passar, você fica até orando, Senhor, que não seja esse mato para não cortar a minha energia. Não consegue dormir. Sabe, irmãos, a verdadeira paz não é você ter dinheiro. Não é você ter uma conta gorda, não é você ter um bom carro. A verdadeira paz é a paz dentro do seu espírito. É você poder dormir sossegado, tranquilo. Por mais que você mora numa casa humilde, você tenha um salário que você tenha condição de cuidar da sua família, glória a Deus, irmãos. Que Deus sabe de todas as coisas que você precisa e você vai precisar na sua vida. Deus quer proteger as suas finanças e dos bens, mas o diabo quer saquear. Coloque fogo na sua casa e colocar fogo na sua casa. Não deixe que o inimigo coloque fogo na sua casa. O verdadeiro fogo tem que ver do Espírito Santo de Deus que carrega dentro de você. Você é um homem, uma mulher cheio da presença e do fogo do Espírito. Diga, eu sou um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus. Falei, e o inimigo não vai entrar na minha casa, porque é o maior que está dentro de mim, que é o Espírito Santo de Deus, do que aquele que está lá fora. Sabe, irmão, você é o único ser aqui nessa terra que é casa de Deus, você é o único ser que carrega a presença de Deus, você é escolhido de Deus para manifestar a glória e o poder dele. Diga aleluia. A segunda estratégia que o inimigo ataca, o inimigo leva cativo os seus filhos. Assim como eu falei, hoje, irmãos, as redes sociais têm sido uma ferramenta usado por Satanás para aprisionar muitos filhos, para aprisionar muitas crianças. E hoje, a maioria dos nossos jovens, nossas crianças, por exemplo, se você dá um celular para uma criança de 3 anos, de 4 anos, irmão, ela já desbloqueia o celular, já entra no YouTube, ela já vê o desenho que ela quer. Sabe, se você tiver dificuldade de pesquisar qualquer coisa, ou acessar qualquer aplicativo, dê para o seu filho. Ele vai dar uma aula para você. Pensa numa geração avançada. Irmãos, é bênção a internet? É ou não é? Bênção. Mas também pode se tornar em maldição. Existem coisas, irmãos, que é para o nosso benefício. Às vezes você quer pesquisar algo, e você quer acessar algo, e o amigo Google vai te ajudar rapidão. Você quer, né? Ah, eu quero uma receita nova. Você vai lá e pesquisa, né? A receita de fazer um bolo, fazer um doce, rapidão, ele te dá a receita. Só que também a internet tem sido uma ferramenta, irmãos, para aprisionar pessoas, crianças, adultos, na pornografia. Quantas pessoas estão presas e não conseguem sair disso? Hoje eu estava conversando com a mãe, e ela dizia: Joilson, eu quero que você converse com meu filho, gostaria que você orientasse ele, eu gostaria que você orasse por ele, porque eu já conversei com ele, já instruí ele, ele passa, ele trabalha, só que o dinheiro dele vai tudo no jogo, vai tudo na internet. Esse mês passado ele teve a bonificação, ele teve o salário dele, recebeu o salário dele, ele gastou, sabe quantos, irmãos? 8 mil reais. 8 mil reais. No Tigrinho, no jogo. E cada dia ele está se afundando. A mãe diz para ele que aquilo é errado, mas entra no ouvido, sai no outro. E a pessoa começa a se afundar achando que vai ganhar, vai ganhar. Ele, às vezes ele ganha um, depois perde outro, e vai se afundando, se afundando. Se tem um irmão, vem falar para mim: oh, eu tenho um cunhado que praticamente perdeu tudo, estava perdendo a família. Ele trabalhava numa empresa e começou a jogar, irmãos. Ele se afundou no jogo. Ele recebeu todo o salário dele, foi lá e jogou tudo. Perdeu. Aí ele tinha um dinheiro da empresa. Se não me engano, era 12 mil reais. Tentou resgatar o que ele tinha no banco, jogou, perdeu os 12 mil reais. Não sei o que ele fez, só sei que ele já tinha perdido 40 e poucos mil reais, tentando resgatar. Devia o banco, o fundo de reserva dele também já não tinha mais, estava devendo a empresa, a mulher meio que separou dele, aí reataram de novo, só que a mulher ficou com o cartão, ele não tinha dinheiro para comprar uma balinha. Porque se ele quisesse comprar uma balinha, ele tinha que pedir para a esposa dele. Sabe, irmãos, refém do inimigo, refém das atrações do mundo. Antigamente era o leão da tribo de Judá que falava nessa vida, hoje é o gatinho da internet. Aposta 20 reais que você vai ter esse benefício, que você vai ganhar. E muitas pessoas, obreiros, estão entrando nessa enrascada, irmãos. Abre os seus olhos. Tudo que é fácil, irmãos, vai fácil. Nada é de graça. Se não for a salvação que Jesus pagou naquela cruz. Muitas pessoas estão sendo vítimas, estão presas. Não podemos dar maus exemplos aos nossos filhos. Muitos pais levam mau exemplo para dentro da sua casa e depois querem corrigir seus filhos. Essa semana eu conversando com uma cliente, ela disse assim: nós falamos sobre família, sobre filhos, falamos sobre igreja e falamos sobre escola. E o filho dela falou para ela, para a irmã dela, falou assim: mãe, o que, que adianta você cuidar e ensinar todas as crianças lá fora? Mãe dela, mãe desse menino é professora. Glória a Deus pela vida das professoras. Não sei quem que tem professora aqui, mas glória a Deus, irmãos, que Deus te dê sabedoria para ensinar as crianças no caminho certo, no caminho que devem andar. E o filho chegou diante da mãe e falou: mãe, o que, que adianta a senhora ensinar todas as crianças? Só cuidar de todas as crianças lá fora. E a senhora não está cuidando de mim. O próprio filho falou na cara da mãe. A mãe só riu dele. Sabe, irmãos, é uma verdade que está acontecendo em fora. E muitos de nós, às vezes, queremos ser exemplo dentro da igreja, pregar bem, falar da parte de Deus, mas que na nossa família nós não somos tudo aquilo. Você, homem, vou colocar o homem nas enrascadas aqui. Você já perguntou para sua esposa se você é um bom marido? Você é um bom pai? Para você que é casado. Você já perguntou para os seus filhos se você é um bom exemplo para eles? Porque nós achamos que nós somos pais, somos vividos. E às vezes achamos que estamos sempre certos, irmãos. Nós erramos também. E às vezes nós queremos fazer, transparecer algo. Às vezes nós não vivemos aquilo que nós falamos. Muitas pessoas vivem assim, de aparência. Vive na vida de status. Posta no seu Instagram. Posta no seu status. Família abençoada. Família projeto de Deus. Mas quando você conhece Priscila realmente, a família da pessoa, você começa a conversar com a mulher fala tudo. Ele é isso, ele é aquilo, não é um bom pai, ele maltrata, ele faz isso, ele faz aquilo, ele bebe, ele faz isso, ele vai aquilo. Irmãos, às vezes a pessoa, se você olha para a pessoa, tem roupa de crente, fala da parte de Deus, ministra a célula, vem na igreja, mas isso não é o suficiente. Se você não tiver o seu coração em Deus, se você não for um exemplo para o seu filho, você não ser um exemplo para a sua filha. Sabe por quê, irmão? Não adianta eu estar aqui pregando se eu não sou um exemplo na minha casa. Só porque eu não sou um exemplo para a minha família. E muitos filhos, às vezes, eles saem da igreja porque ele não quer ser igual ao pai. Não como um homem de Deus, mas como um mau exemplo diante da igreja, diante da família. Você quer perguntar como vai o casamento, o pai e a mãe? Pergunta para as crianças, você vê. Meu pai, meu pai xinga, meu pai faz isso. Criança não mente, irmãos. Quer saber uma verdade? Quando você for fazer um discipulado, obreiro, você chama as crianças. Entrevista as crianças. As crianças falam a verdade. Hoje chegamos lá em casa, né? Minha sogra chegou lá. Não, ontem. Nós estávamos na conferência, eu fui lá tocar também, junto com os irmãos. E deixamos nos filhos com a minha sogra lá em casa. Aí meu gurizinho, aquele que está subindo aqui, pegando um violão, né? Esse dia a minha menina subiu em cima dele, caiu lá e ralou a boca bem assim. Aí eu perguntei, o que foi? Né? Eu brinquei com a minha sogra, com a minha nenê. Com o meu neném, falou, o que foi? A vovó bateu no C? A vovó fez isso com C? Né? Brincando, ele falou assim, não foi isso não. O que foi? Bateu boca no chão, ele bateu a boca no chão. Sabe, irmãos? E de fato, ele tinha batido a boca no chão, mas eu tentando, assim, distorcer ou falar alguma coisa diferente, ela falou, não, aconteceu isso, não foi isso, não, vovó não bateu, vovó não fez isso, o que aconteceu foi que ele bateu a boquinha no chão. Sabe, irmão, criança, ela é sincera. E sempre vão estar olhando as atitudes do pai. Nós temos que ser espelhos diante, irmãos, dos nossos filhos. Só que muitas vezes, obreiro Cícero, seu filho não vai fazer aquilo que você faz. Mas algo de valor vai carregar em você, o caráter que você vai passar para ele. Às vezes ele não vai torcer para o mesmo time que você torce. Às vezes ele não vai trabalhar e se interessar para o mesmo trabalho que você faz. Mas ele vai carregar algo dentro dele que é mais precioso. Os ensinamentos, as condutas, é a educação, é o caráter. E a presença de Deus que você vai ministrar na vida de seus filhos. Aleluia! Terceiro exemplo. Estratégia do inimigo é o distanciamento. O alvo do inimigo é sempre produzir distanciamento e crise. A palavra de Deus diz que Davi ficou angustiado. E sabendo que a angústia produz todo tipo de doença psicológica, como dor de cabeça, úlcera, pressão alta e problema no coração. As doenças também destroem casamento. Sabe, irmãos, uma das doenças do século que está acontecendo hoje é chamada de depressão. Quantas pessoas estão deprimidas? Quantas pessoas estão no fundo do poço? Irmãos, às vezes, esse dia nós estávamos tendo, acho que o obreiro Cícero estava também na aula, né, Cícero? E lá tem a irmã que ela está com conselho tutelar, mexe nessa área de educação, e ela falando que, irmãos, existe um número alarmante de pessoas que estão passando por problemas de depressão. Às vezes pessoas que você acha que está tudo bem, mas a alma dela está uma atribulada, angustiada por dentro. Às vezes pessoas que você vê, parece que está tudo bem, mas existe vários tipos de depressão. Você acha que depressão é só uma pessoa que não quer conversar, uma pessoa que fica num quarto, no escuro? Não. Existem vários tipos de níveis de depressão que às vezes pessoas no nosso meio estão passando por isso. Pessoas angustiadas, sobrecarregadas emocionalmente, espiritualmente, na sua vida, por falta de algo que não alcançaram, ou por alguma perca, ou por alguma emoção dentro do seu coração. Pessoas às vezes que se retraem, que guardam para si mesmo, que não buscam ajuda. Sabe, irmãos, eu não sei qual que é o tipo de problema que você está passando, mas eu quero declarar essa noite na sua vida, você vai ser curado de toda doença espiritual, física, sobre o seu corpo, sobre a sua alma. Você não foi feito, você não nasceu para sofrer, a doença não vai fazer parte da sua vida, você nasceu para ser vitorioso, aleluia. Deus vai se levantar de novo. Saia dessa depressão, saia dessa angústia, saia desse leito, saia dessa situação e olhe para o autor consumador da fé, porque Ele vai te dar força para vencer todas as estratégias, todas as estratégias que o inimigo tem lançado sobre sua vida. Davi se levantou daquela angústia. A Bíblia fala que ele buscou força no Senhor. Porque a amargura não pode ser maior do que a presença de Deus, irmãos. Existe um poder sobrenatural dentro de você, que impulsiona você, que capacita você todos os dias, que é a presença, o poder, o Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala que Davi chorou angustiosamente. Davi sofreu por quê? Porque o inimigo sempre vai querer atuar naquilo que você ama, aí a família. Ah, mas eu não sinto mais amor para minha família está sendo destruída, minha casa está sendo destruída, minha casa não é um lar, minha casa não tem mais paz, minha casa não tem harmonia. Se posicione em Deus, busque essa presença, irmãos. Sabe, irmãos, às vezes nós olhamos para a nossa família, para a nossa casa, achamos que não tem mais soluções. Você vê às vezes os filhos nas drogas, a filha na prostituição, o pai nos vícios, o primo na droga. Você olha para aquela família, você olha apenas com seus olhos humanos e vê, não tem mais jeito, não tem mais solução. Imagina só uma família de 7 irmãos, todos gostavam de festa, de balada. As pessoas olhavam para mim e diziam, vocês não têm mais jeito, vocês são do mundo. Só que diante de uma família destruída, existe uma mulher que intercedia por mim, existe uma mulher guerreira que todos os dias, irmãos, fazia propósito, estava de joelho. Um belo dia o Senhor mostrava para ela numa madrugada que eu estava em cima de um púlpito, enquanto a minha mãe orava, enquanto minha mãe estava dentro da igreja se consagrando e orando, intercedendo pela minha vida, eu estava na festa, no lambadão, nos pancadões, nas noitadas da vida, na prostituição, fazendo coisas erradas. Mas existe alguém que orava, intercedia pela minha vida. Só que Deus começou a traçar um caminho. O caminho de Jesus. Vinde a mim, todos estais cansados e oprimidos. Porque o meu fardo é suave e meu jugo é leve. O Senhor começou a falar comigo, traçar. Para que as portas foram se fechando, as janelas foram se abrindo. Irmãos, eu quero dizer algo para você. Se as portas e as janelas da sua vida estão se fechando, Talvez a porta daqui dessa terra esteja fechada, mas a porta do céu está aberta para você, porque o Senhor vai estar olhando para você. Existe uma porta no céu que está aberta. Aleluia. E Deus começou a transformar a minha vida a partir do momento que a minha mãe começou a orar e se posicionar diante da circunstância, irmãos. Assim como aqueles homens e mulheres que viam diante de Jesus e falaram assim: Pai, de pôr teu nome a mestre, porque essa menina já morreu. Um pai de uma menina chega diante de Jesus: Jesus, a minha menina morreu, a minha filha morreu. Algumas pessoas diziam para Jairo: Jairo, pare de importunar o mestre, sua filha já morreu. As pessoas olham apenas para o natural. Jesus olhava para o sobrenatural. Ela não morreu, ela apenas dorme. A sua família não morreu, o seu casamento não acabou. Eu vou restituir o seu casamento, apenas tenha fé. Tenha seu posicionamento que Deus vai fazer algo sobrenatural. Irmão, eu não sei quem você está pensando, mas Deus vai visitar através do seu posicionamento, através da sua oração. Porque Davi, ele se posicionou diante da circunstância e Deus deu vitória para ele. Deus vai dar vitória para você, não importa a luta que você está enfrentando. Aleluias! Qual é a sua luta? Qual que é a circunstância que você tem enfrentado? Não sei se é nas suas finanças, não sei se é no seu relacionamento, no seu casamento, não sei se é um problema físico ou financeiro, não sei se é um problema espiritual, mas Deus quer que você se posicione novamente essa noite, como mulher, como homem de Deus, volte a se posicionar que Deus vai fazer algo sobre a sua vida. Aleluia! Quero aqui chamar de menino do louvor. Estamos terminando já.